conforme trata o regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Conforme aviso prévio da vereadora primeira secretária, que estará ausente nesta sessão, convido então o vereador Tiago Paza para que componha a mesa como primeiro secretário, por favor. No último final de semana, tivemos o velório de uma pessoa que passou por esta casa, o senhor João Santi. Então, gostaríamos, nesse momento, que cada um fizesse um instantezinho de consideração ao ex-vereador, o senhor João Santi. Conforme todos os vereadores já receberam em suas redes sociais a composição da ata da sessão anterior, pedimos então agora, se alguém tem alguma objeção com relação à ata da sessão anterior. Como ninguém me diz nada, então colocamos a ata da sessão anterior na sua votação. Os que concordarem com a ata conforme ela se apresenta, permaneçam sentados. Se alguém tem alguma contrariedade, que se manifeste. A ata está aprovada por todos os vereadores presentes. Agora, então, entramos no momento da leitura de todas as correspondências e projetos que temos para hoje, para esta sessão. Então, primeiramente, peço ao primeiro secretário, vereador Tiago Paza, que faça a leitura da circular externa número 02/2024, por favor.
Obrigado, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores, a equipe administrativa da casa, Rutinês, vereador suplente, que sempre ha sido aqui conosco, e todos que nos acompanham online pelo Facebook. Circular externa número 2/2024, Caxias do Sul, dia 8 de março de 2024. Presidente da Câmara dos Vereadores. Prezados senhores, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos informar sobre a realização do primeiro Fórum Técnico Científico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que acontecerá no período de março a junho de 2024. Com o objetivo de ampliar o debate e o diálogo sobre os eventos climáticos extremos e a segurança hídrica e suas interfaces com a sustentabilidade e a gestão de recursos hídricos. O evento está sendo organizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, pela Universidade de Caxias do Sul e pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, pela Universidade também do Vale do Taquari, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Emater e pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI de Caxias do Sul, e terá seu monitoramento inicial com a realização do painel de eventos climáticos extremos, segurança hídrica e a governança das águas. Cenários presentes e futuros, que acontecerá no dia 15 de março de 2024, das 9 horas às 12 horas, no auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul. Nessa oportunidade, em que o nome das entidades organizadoras, vimos convidar Vossa Senhoria para participar do evento no próximo dia 15 de março. O primeiro Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas marca também as comemorações dos 25 anos de existência do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Ratificamos a importância da presença da Vossa Senhoria e antecipadamente agradecemos atenciosamente Adaleide Juvena Kegler Ramos, presidente.
Em tempo também gostaria então de cumprimentar a todos os vereadores, secretária, assistente, vice-prefeito Roberto, o vereador suplente Rotine Sante. Também, seguindo, então, as correspondências, recebemos a história da Ponte de Ferro, escrita sobre, por José Souza, por favor, secretário Paza.
Em tempo, cumprimento vice-prefeito Roberto Panassolo, que se faz presente na casa também. Recebemos aqui, Jaime, um documento com as fotos da antiga ponte e um dizer aqui, resumindo. Construída no final da década de 1920, a escolha foi feita por Getúlio Vargas em função do deslocamento das tropas em relação em tempos de revolução. O Passo do Zeferino poderia ter sido uma alternativa melhor para o desenvolvimento de Flores da Cunha e Antônio Prado. O problema foi a altura de 22 metros e, ultimamente, a falta de manutenção nas vigas de ferro. Perdemos uma bela obra de arte para o turismo da região. A ponte, após a reconstrução pela comunidade Nova Roma do Sul, com o apoio de outros agentes não governamentais. Estranho que o governo do estado não tenha socorrido a região fazendo uma emergencial, mesmo com a passagem de um só veículo, tendo em vista que o pilar de basalto ficou de pé. O governador alegou que seria uma perda de dinheiro em função do novo projeto de solução moderna, que ficaria pronta em fins de 2024, com 16 metros de altura em diagonal, com mais de 20 metros de extensão, ao custo de 25 milhões. Um grande sofrimento e um custo para a região em locomoção de pessoas, transporte e mercadorias da produção regional. Mas valeu a garra, a valentia da população de Nova Roma do Sul e a região, arrecadando uma soma ao redor de 10 milhões de reais, reerguendo a ponte histórica por menos de 6 milhões. Foi a força e o sangue dos nossos imigrantes que foram jogados nesse fim de mundo e souberam construir belas cidades e plantar o progresso, gerando as riquezas da região. Seus descendentes não se intimidaram com o desastre da noite de 4 de setembro de 2021. Em 21 de janeiro de 2024, já entregaram a reconstrução dessa bela obra, que vai ser mantida como um monumento histórico e turístico, servindo de lição para muita gente. Há uma semana, registrei a bela obra com acesso de máquinas e veículos até perto das águas do Rio das Antas. Um espetáculo com uma vista muito bela do vale. José Souza, presidente da Agapomi, Associação Gaúcha de Produtores de Maçã.
Obrigado, vereador. Temos também o ofício 03-2024, que diz sobre a alteração do plano de carreira do Magistério Municipal. Por favor, vereador Tiago.
Ofício número 3 de 2024. Assunto: alteração do plano de carreira do Magistério Municipal. O presente ofício dos profissionais da educação visa agradecer pelo espaço aberto para discussão sobre o projeto de lei número 1663 de 2024, que trata da alteração dos critérios para a promoção entre as classes e o valor dos vencimentos decorrente de promoção previstos na lei municipal número 8.865 de 2007, a qual dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Agradecemos a todos os vereadores por possibilitarem que todas as vozes pudessem ser ouvidas por meio da reunião realizada no dia 7 de 3 de 2024. Agradecemos também pela explicação do projeto. A reunião foi um momento de suma importância, pois conseguimos compreender as alterações propostas e dialogar a respeito das mesmas. Aproveitamos o ofício para solicitar a retirada do pedido do uso da tribuna livre, visto que já apresentamos o nosso posicionamento referente ao projeto. Acompanharemos a votação do projeto. Atenciosamente, profissionais da educação municipal: Cláudia Salvati, Deise Marim, Denise Fiametti, Fernanda Zatti, Geli Assunta Pastore, Giovanna Paula De Boni, Graciela Carminati, Jaqueline Alquati, Juliana Donida, Juliana Ditadi, Kathleen Cara, Laíse Maichela de Oliveira, Maristela Julianot da Silva, Michele Boff Moreira, Priscila Lutz, Raquel Zufo, Roberta Panassolo, Roberto Comin, Silvana Girelli, Silvia Roldo, Thiago Ceppo, Valéria Zoraschi e Verenice Lourdes dos Santos. E o senhor presidente, Jaime Antônio Panassolo, presidente do Legislativo de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereador. Temos agora, então, alguns projetos que deram entrada nessa casa, que são de origem do Executivo. Então, pediria ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei 1667/2024. Por favor.
Projeto de lei número 1667/2024, exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei, o qual objetiva conceder a revisão geral anual dos vencimentos do salário base dos servidores municipais extensivo aos proventos dos aposentados e às pensões, com base no acumulado do IPCA nos últimos 12 meses, de março de 2023 a fevereiro de 2024, o qual foi de 4,5%, mais um aumento real de 0,5%, exceto aos secretários municipais e aos aposentados e pensionistas que não são detentores do direito à paridade. Desta feita, aqueles que têm o direito ao aumento real, que são servidores e a maioria dos aposentados e pensionistas, receberão um ajuste total de 5%, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Cabe esclarecer que a revisão geral anual de que trata o presente não será concedida aos servidores municipais investidos de cargo de agente comunitário de saúde, pois estes têm o seu piso salarial reajustado conforme a legislação federal. O respectivo impacto orçamentário da revisão em apreço estimativa anexa ao presente demonstra que o município está dentro do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna legalmente viável a atual revisão com aumento real. Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, colocando-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereador Tiago. Temos também um projeto de origem do Executivo, que trata também do mesmo assunto. É o projeto 1668-24. Por favor, proceda com a leitura, vereador Tiago.
É o
1668.
Exposição de motivos. Saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1668/2024, que altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal número 1066/2010, para aumentar o percentual do valor pago a título de vale alimentação dos servidores. Considerando o aumento anual do custo de vida vivenciado pela sociedade perante o mercado, entende-se como justo e necessário o reajuste no percentual referente ao pagamento de vale alimentação, a fim de despender um pagamento que seja proporcional aos gastos com alimentação. A previsão legal da vantagem oferecida através de auxílio alimentação foi criada com a função primordial de valorizar o funcionalismo público e proporcionar mais qualidade de vida e motivação ao quadro funcional. Diante do acima exposto, por se tratar de um projeto de lei que incrementa a alimentação dos servidores municipais e proporciona o aumento da produtividade e eficiência funcional, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuc, prefeito municipal.
Obrigado, vereador Tiago. Também temos um projeto que, de origem do Executivo, que deu entrada juntamente com esses demais. Trata-se do projeto 1669-24. Se puder proceder com a leitura, vereador Tiago.
Certamente. Projeto número 1669 de 2024. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colém da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei que altera o percentual previsto para o pagamento de diárias aos servidores em geral, fixando a correspondente a 17% dos vencimentos do nível 1, padrão A, e corrige a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 678 de 2003. Primeiramente, importante esclarecer que toda a redação do artigo 6º foi alterada para se adequar corretamente ao nível padrão conforme estipulada pela Lei Municipal número 1151 de 2011. Em suma, a Lei Municipal número 678 dispunha sobre a previsão das diárias, invertendo a descrição do nível padrão. Continuando, no que tange à proposta de diminuição do percentual de pagamento de diárias aos servidores municipais em geral, tal iniciativa se dá motivada em promover uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos, razão pela qual é submetida à consideração desse honroso corpo legislativo o presente projeto de lei. Nos últimos anos, temos trabalhado incansavelmente para garantir as melhorias salariais e de vantagem aos nossos servidores, reconhecendo o valor e a dedicação que eles demonstram em seus afazeres diários, em decorrência, refletindo nosso compromisso com a valorização do trabalho público. No entanto, o percentual de 20% a título de pagamento de diárias foi estabelecido em 2017, e nesses últimos 7 anos houve um aumento significativo nos vencimentos. E, como consequência dos reajustes anuais, o valor a título de diária também aumentou, uma vez que o cálculo das diárias é baseado no vencimento básico dos servidores. Em muitos casos, o pagamento de diárias no percentual de 20% tem gerado pagamentos indenizatórios desproporcionais em relação aos gastos reais incorridos pelos servidores quando estão em viagens a serviço fora da sede. É imperativo que busquemos equilibrar essas relações entre o valor das diárias e os custos efetivamente suportados pelos servidores quando em deslocamento, garantindo assim uma distribuição mais justa e adequada dos recursos públicos. Ao propor a redução do percentual de pagamento de diárias para 17% sobre o vencimento do nível 1, padrão A, estamos agindo de forma prudente e responsável, ajustando o sistema de remuneração indenizatória para que reflita com maior fidelidade aos custos incorridos pelos servidores em suas atividades fora da sede. Neste sentido, conto com o apoio e a compreensão dessa Casa Legislativa para a aprovação desse projeto de lei, que visa não apenas a eficiência na gestão dos recursos públicos, mas também o justo reconhecimento do trabalho e do esforço dos nossos servidores municipais. Diante do exposto, por se tratar de um projeto de lei de incrementar a alimentação dos servidores municipais e proporcionar um aumento de produtividade e eficiência funcional, solicitamos a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuc, Prefeito Municipal da Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereador Tiago. Temos um projeto de lei do Legislativo. Trata-se do projeto 02/2024, que esclarece sobre os vencimentos, os índices da Câmara de Vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretário. Gostaria que procedesse com a leitura do mesmo, vereador Tiago.
Certamente, presidente. Projeto de lei do Legislativo número 2/2024. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos ao estudo e apreciação de Vossa Excelência versa sobre a fixação do índice percentual para a revisão geral anual no subsídio de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais e vencimentos do Poder Legislativo. A presente revisão dos subsídios de que trata o presente possui subpedâneo no disposto artigo 37, inciso 10º da Carta Magna. a fixação do índice no percentual de 4,5%, com o fator de reposição, correção e revisão das parcelas salariais, levou em consideração as perdas acumuladas com o poder aquisitivo da moeda, verificadas no período de março de 2023 a fevereiro de 2024, como base no cálculo o IPCA do IBGE. Ressalta-se por oportuno que, em sendo praticada a revisão salarial, não está infringindo o índice de comprometimento de gastos com o pessoal para o presente exercício, conforme a estimativa de impacto orçamentário financeiro para despesas com pessoal e a declaração do ordenador de despesas, não ocorrendo nenhuma ofensa aos princípios e normas prescritos na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar número 101 de 2000, sendo suportado pelas dotações orçamentárias previstas para esse exercício financeiro de 2024. Expostas as razões, solicitamos aos nobres colegas a apreciação do assunto em plenário desta Casa, contando com a aprovação da matéria em pauta em caráter de urgência para que, após a sanção do prefeito municipal, passe a vigorar como lei. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Certos de vossa compreensão e atenção, subscrevemos-nos o presente com os votos de estimas e considerações. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 12 de março de 2024, Jaime Antônio Panassolo, presidente, Márcio André Rossi, vice-presidente, Luísa Santi, primeira secretária, e Adis Capinello, segundo secretário.
Muito bem, vereador. Então, como vimos, esses projetos lidos há pouco, eles se apresentam todos em regime de urgência. Pedimos, então, que os vereadores, para a próxima sessão, que tragam seus pronunciamentos, suas ideias, sabendo que o Executivo precisa dessas aprovação, enfim, desses projetos para o próximo vencimento agora de março. Então, essa é a explicação de que esses projetos todos do Executivo e o 0224 do Legislativo, ele tem a necessidade de ser apresentado para os vencimentos, então, como já dissemos, do mês de março. Também dizer aos senhores vereadores, todos esses documentos, esses ofícios, esses projetos se encontram na Secretaria da Casa. Se algum vereador precisar conhecer melhor esses ofícios, essa circular, estão à disposição de todos. Nesse momento, nós teríamos o momento da tribuna livre. Tínhamos uma pessoa inscrita, conforme o ofício 0324 foi esclarecido. Então, essa pessoa, ela não precisou mais desse espaço, que já teria sanado as dúvidas. Então, não temos esse espaço da tribuna livre, conforme foi retirado o pedido. Agora é o momento do grande expediente. Temos dois vereadores inscritos, então chamo inicialmente o vereador Márcio Carminati, que ocupe a tribuna para o seu pronunciamento. Por favor, Márcio.
Primeiramente, boa noite, presidente Jaime, demais vereadores, cumprimentar Rotinês, Betânia, Eliane, vice-prefeito e secretário Roberto, e os que nos acompanham de casa. O que me leva hoje à tribuna é falar sobre a grande quantidade de mosquitos que tem na cidade. Já se sabe que a dengue é um mal que está atingindo todo o país, e nós temos que cuidar muito desse assunto, porque temos que conscientizar, fazer uma campanha, eu acho, de conscientização para o povo, não deixar água parada, essas coisas, o básico, porque é uma doença complicada e é muito, muito perigosa também. Por isso que eu acho elaborar uma campanha para incentivar o povo a cuidar mais também. Falar também dos borrachudos no interior, que está grande, não sei se... Eu vi uns... as pessoas falando que não estão distribuindo BTI, não sei se procede, o que dá uma atenção a isso também. E também uma grande quantidade de baratas nos esgotos da cidade. Fazer uma detetização para ver se conseguimos eliminar uma grande parte desse problema. Que eu vejo também vários pontos na cidade que saem bastante baratas do esgoto. Não sei se há algum veneno, alguma coisa, um produto para nós passarmos para detetizar. Fica a dica, se alguém tiver alguma ideia também. E era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Talvez para ajudar um pouco no teu raciocínio, é uma preocupação, sim, a gente também percebe. Parece que o responsável para a distribuição do produto é o Giovanni Marcasini, né? Tá. E algumas comunidades estão tendo o produto, eu não sei como é que está sendo aplicado, se não está, mas eu acho que é importante revisar, sim, porque a quantidade desses bichinhos está ficando cada vez mais. E a gente sabe que resolve um pouco. Mas que bom, bem lembrado, vereador Márcio, vamos levar, sim, essa tua preocupação aos cuidados dos responsáveis. Também temos escrito, então, para ocupar este momento, a tribuna, o vereador Márcio Rossi. Por favor, Márcio Rossi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso vice-prefeito e secretário Roberto, Eliane, assessora Betânia, Rutinês, sua filha, e quem nos acompanha de casa através das redes sociais. Vou falar hoje de um assunto muito importante, também que eu acho que no dia de hoje, 13 de março de 2024, foi assinado o convênio com o governo do estado para a pavimentação asfáltica na comunidade de São Luís, na estrada essa que vai para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Começa ali no Rubi Menin e vai até lá no Isaco Sosnowski. São em torno de 2.700 metros de asfalto. É uma obra grande de pavimentação. Esta obra está orçada em torno de 2 milhões e 800 mil. Nós temos, então, 1 milhão e 800, que são recursos do nosso município, 1 milhão são do governo do estado, e tem mais um valor aí que em torno de 250 mil, que são entre os bueiros, máquinas da prefeitura e tudo. Então, essa obra vai custar em torno de 3 milhões de reais. Temos ali nesta linha da gruta em torno de 16 famílias que serão beneficiadas, e mais todos os turistas que irão visitar a gruta Nossa Senhora de Lourdes, que nos finais de semana sempre circula um bom número de veículos, moto, bicicleta, entre outros veículos. Quero destacar aqui a minha felicidade de estar vendo essa obra se tornar realidade, e imagino os moradores com o asfalto se tornando realidade. Acho que muito mais felizes que eu também. Estamos dando um passo muito importante em direção a uma comunidade melhor e mais acessível, juntos transformando o sonho em realidade. A obra de pavimentação asfáltica é de suma importância, pois o asfalto é qualidade de vida, é saúde, proporciona mais conforto à população. Sem dúvidas, a moradora ou morador desta nova pavimentação asfáltica, assim como os demais munícipes, merecem este tipo de serviço. A execução desta obra traz qualidade de vida, valorização dos imóveis, facilita o escoamento da produção, auxilia no desenvolvimento do produtor e também na locomoção dos munícipes. Nesta vida, ninguém faz nada sozinho. Nova Roma do Sul, temos um prefeito, vice-prefeito, secretários, que tem a humildade de ouvir a população e fazer dentro do possível o que é necessário. Estamos transformando o município, e isso é possível com o apoio de todos, e também desta Casa Legislativa, sempre está apoiando os projetos do Executivo. Aqui também quero destacar a boa relação entre o Executivo e o Legislativo, com estes dois poderes trabalhando junto em plena sintonia e também com o apoio da comunidade, estamos conseguindo transformar a vida de todas as famílias do nosso município. Aqui vou citar alguns exemplos, mas seria inúmeros exemplos para falar. O asfalto do interior, no mandato do prefeito Douglas, vai passar de 30 quilômetros de asfalto. Nós temos na saúde a secretaria do nosso vice-prefeito Roberto, sendo referência do Estado, sempre melhorando, carros novos para o transporte de pacientes e sempre oferecendo mais serviços de atendimento no posto, exames, etc., ampliação do posto. Na educação, para nossos filhos, uma creche em ótimas condições, tendo tudo de melhor. A Escola Barão, também uma ótima estrutura para nossos filhos. Nós temos obras aqui da Secretaria de Obras com máquinas novas, caminhões novos. Tudo isso sempre para oferecer o melhor serviço para a nossa população e o sonho dos nossos munícipes tornando forma e se tornando realidade. Nós temos que manter a certeza de estar junto com a população para vencer os desafios por uma cidade cada vez melhor, assegurando um maior desenvolvimento do município para o nosso povo. Tenha uma maior qualidade de vida. Com muito trabalho e determinação, conseguimos fazer sempre mais. Para alcançar essas metas, o nosso prefeito trata com muita seriedade a administração e uso dos recursos públicos, que sempre foram aplicados de forma certa e responsável na melhoria da cidade e dos serviços essenciais do nosso município. Então, para finalizar, nós temos que agradecer a nossa administração, aqui o Roberto está aqui presente, o prefeito Douglas, que sempre estão buscando o melhor para o nosso município. E agora, a minha comunidade, ali onde eu moro, meus pais, familiares e tudo, 2.700 metros de asfalto, uma obra muito grande, mas a administração está sempre empenhada em fazer o melhor. Fica aqui os meus parabéns e com certeza da comunidade toda e vante que a vaga. Nós temos sempre que dizer que nós temos uma administração muito boa. Parabéns aí aos envolvidos, prefeito, vice e secretários. Sim, senhor, pode falar, Tiago.
Obrigado pela parte, vereador Márcio. Gostaria também de registrar aqui os pêsames ao João Santi, né, que faleceu essa semana, foi integrante dessa casa aqui. Mas só para fazer um adendo à sua fala, enquanto eu falava, me lembrava de algumas coisas, né, e eu acho que compartilho, vereador Márcio, dessa tua linha de pensamento, de olhar para trás e ver o quanto foi feito, né. Lá em Trajano, há poucos dias ali no final da safra da uva, nós vimos também uma empresa ali acabando a pavimentação. Praticamente todas as comunidades, né, tiveram uma parte de pavimentação, sempre vem crescendo na medida do possível. Antigamente nós fazíamos projetos, né, tu via os projetos acontecendo de 200, 300, 500 mil, eram projetos difíceis, né, de acontecer pelo valor. Hoje já tem projetos, né, tu vê, de 2, 3 milhões, então é uma grande representação, né, para o município de Nova Roma do Sul. É 30 quilômetros que tu falou isso, na gestão Douglas e Marino, 30 quilômetros é mais do que a distância de Antônio Prado em Nova Roma, que está há muitos anos ali interminada, né. Então, eu gostaria também, né, de fazer essa reflexão de todas as comunidades aí que eu vi, todas as pavimentações sendo levadas cada vez mais adiante, a saúde cada vez, né, o secretário Roberto aqui, cada vez mais preocupada com os munícipes, né, com o centro de exames, né, com o atendimento diferenciado, a educação também com grande mérito. Então, fica aqui também o meu agradecimento a esse olhar responsável, né, de investimento de dinheiro público, que vai trazer para os nossos filhos, os nossos netos e para nós mesmos hoje também grandes avanços e grandes efeitos positivos aqui para o município. Então, compartilhe o vereador Márcio da sua posição. Muito obrigado pela parte.
Isso aí, Tiago. Na verdade, é bem isso aí, né? Essa administração, vamos falar dos últimos 8 anos aqui, com o Douglas e Roberto aí, foi uma administração que trouxe muito desenvolvimento para o nosso município, que nem tu falou, asfalto, saúde, na educação, máquinas na Secretaria de Obras, sempre investindo e cada vez sendo mais forte. Esperamos que continue essa administração, não, mas o próximo prefeito, quem for assumir aí, esperamos que dê continuidade nesse ritmo aí, que com certeza quem sai ganhando é sempre o povo nova-romense.
Muito bem, vereadores, vereador Márcio, vereador Tiago, pela parte, agradeço os pronunciamentos. Agora, então, entramos na ordem do dia. Temos o projeto que já foi discutido em uma parte, o projeto 1666, de 2024, que autoriza o município a receber doação de área de terras oriundas das vias públicas consolidadas e das outras providências. Esse projeto sofreu um pedido de vista do vereador Marcelo Panassolo. Então, gostaríamos de ouvir agora a palavra do mesmo vereador, se quiser proceder com seu pronunciamento sobre este projeto. Vereador Marcelo, por favor.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos cidadãos que estão aqui presentes, vice-prefeito, secretária, assessora jurídica, suplente de vereador e todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, quando eu fiz o pedido de vista desse projeto na semana passada, foi para buscar mais informações acerca do que estava sendo votado, para ter certeza que estaríamos votando algo que realmente fosse de encontro com o proprietário do imóvel. Em contato com ele esta semana, obtive o ok, o acordo, né, o ciente que ele estaria sabendo do assunto e que era realmente uma requisição dele, até se nós olharmos a escritura e alguns poderiam dizer, por que não foi feito antes, né? Nós temos algumas averbações que foram feitas ali em 8 de fevereiro de 2024, são alterações recentes nas escrituras daqueles imóveis. E por isso, então, que esse projeto está vindo à casa neste momento e nestas condições. Então, diante dessa situação, da certeza de que estamos votando algo que o proprietário quer, o município pode receber, e as despesas não causará ônus para o município, meu voto será favorável e fica, então, esclarecido o motivo da solicitação do pedido de vistas. Obrigado.
Que bom também lembrar que junto ao projeto tem um croqui do mapa, né, que explica bem direitinho qual é que é a área que está sendo recebida, que eles estão fazendo a doação. Até lembrar que quando acontecem essas coisas, os proprietários que tenham esse cuidado de primeiramente, porque daqui a pouco começam a exigir as infraestruturas e a rua não se tornou pública, ela não foi doada. Então, até o poder público nem pode fazer infraestrutura, não pode fazer nada, porque ela ainda está escrita como uma área privada, né? Então, que bom, vereador, que o senhor traz, então, aqui o contentamento do proprietário e o entendimento. Gostaria até de ouvir mais vereadores que têm algo a dizer sobre o projeto para, posteriormente, nós procedermos com a votação. Mais vereadores querem comentar este projeto? Vereador Tiago Paza, com a palavra.
É só um esclarecimento para quem nos vê em casa, não sabe de qual rua se trata, né? Se trata da rua Quilesati, que fica ali em cima no Elton, ali em cima do Dani Basso, por ali. Então é um terreno nessa rua aí que está sendo doada para o município.
Só para esclarecer, né, presidente? Esta mesma rua, pela informação do próprio proprietário do imóvel que está sendo doada hoje, outro projeto deverá vir nos mesmos moldes, porque tem uma outra parte que precisa ser doada ao município também para dar continuidade à rua Aquilesati, né? Para que provavelmente ela vai sair lá na rua 7 de setembro ou na rua Antônio Prado, uma coisa assim.
Hum. mais vereadores gostariam de falar sobre esta doação, desse recebimento da área deste projeto? Então, procederemos com a votação deste projeto. Então, repetindo, trata-se do projeto 1666-2024, onde autoriza o município a receber área de terra, conforme bem explicada pelos vereadores, com a presença do croqui e as matrículas, tudo bem legalizado. Os vereadores que concordam com esse projeto, como ele se encontra, permaneçam sentados. Se alguém tem alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado o projeto por todos os vereadores presentes. Projeto 1666-2024. Esclarecimentos pessoais, não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, então, sempre convidando os vereadores e a comunidade em geral, se quiserem se fazer presente na próxima quarta-feira, dia 20, no mesmo horário. Então, concluindo esta ordem do dia, conforme regra o regimento interno, agradecemos a proteção de Deus e declaramos encerrados os trabalhos de hoje. Boa noite a todos.